Recebemos aqui no estúdio da CBN o vereador reeleito pelo PSB, o Zé Carlos. Na lista aí dos eleitos, né, nós estamos trazendo alguns dos destaques dentro da Câmara de Vereadores. Então já falamos com a única mulher eleita, depois com o mais votado. Zé Carlos tem 5.791 votos nesta, que foi uma eleição curta e muito difícil para divulgação. E tem vários projetos que se tornaram notícia durante o último ano, e por conta até da polêmica e necessidade também de uma regulamentação. Zé Carlos, obrigada pela sua participação, boa tarde.
Boa tarde, Mônica, boa tarde, Lúcia.
Carolina e
Lúcia. Carolina e... Ixi, Lúcia. Errei tudo aqui. E boa tarde, ouvinte da CBN, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Essa eleição foram 45 dias, com muita restrição de publicidade. Como é que foi essa experiência, Zé Carlos? O senhor que já está no terceiro mandato, é isso?
Consecutivo? Eu estou no terceiro mandato consecutivo e indo para o quarto. Fui reeleito, agora estou indo para o quarto mandato. Carolina, foi uma eleição atípica, completamente diferente de todas as outras, sem tempo para você ter uma divulgação necessária para aquilo que você está predisposto, né, a levar seus projetos para a população. Então foi uma eleição curta, fala-se 45 dias, mas até que você tire CNPJ, que você acerta conta em banco, e entre outras coisas. Eu comecei minha campanha no dia 5 de setembro, quer dizer, menos de um mês. Então foi uma eleição completamente atípica. Eu acredito que deva ter mudanças, entendeu, na regra eleitoral das eleições, porque foi uma eleição curta e desgastante, muito desgastante. Você não tem como divulgar, você não tem como fazer chegar o seu número. Essa é a questão das placas que você tem, com autorização você colocaria nos postes. Existia uma regra que você não poderia plastificá-las, então, e choveu. Quer dizer, eu fiz 1.000 placas, dessas 1.000 placas que não sobrou 300, entendeu? Se sobrou, assim mesmo, toda ela detonada, porque é um papelão. Então, eu acho que deveria se abolir isso também, já que é para... Não quer que a gente divulgue o nosso número? Então, acaba com tudo, deixa só o papel santinho para você levar. Quem tem projeto, leva o projeto, entendeu? O que fez o que pretende fazer, porque, na realidade, a função de vereador... Não tem grandes promessas. Se você pegar meus panfletos, e eu trouxe uns aqui para você, eu falo daquilo que nós fizemos, não daquilo que nós vamos fazer, porque não depende única e exclusivamente só de mim, vereador. Depende de eu aprovar projeto juntamente com outros 32 vereadores, depende daquilo que você manda para o prefeito, se ele sanciona ou não, se ele veta. Então tem uma série de coisas que eu acho bobagem o vereador querer prometer.
E Zé Carlos, tem uma outra questão que o senhor já estava comentando aqui com a gente, e dentro de todo esse processo há também uma confusão que acontece com a comunidade, com os eleitores. O projeto é feito, a autoria do vereador, mas chega lá na prefeitura, há modificações, essas modificações são aprovadas, o projeto então fica diferente, e além disso acontece, na maioria dos casos, não ter fiscalização. Eu estou comentando desses que, inclusive, tem alguns do senhor, né?
Eu tenho vários projetos de lei que vem favorecer muito a comunidade campineira como um todo, os munícipes, né? Se você vê, por exemplo, a lei do pancadão, né? A lei do pancadão. E outro, depois eu vou falar mais dessa lei especificamente, entre outras que tem aqui, que vocês podem até me questionar, mas a questão da indicação. A indicação é fundamental para o vereador. O que nós estávamos discutindo agora há pouco aqui, um ouvinte de vocês aqui da CBN, que passou na João Boy do Lopes, tinha lá uma pessoa, um cadeirante, quebrando a calçada porque não tem rampa. Agora, não adianta o vereador fazer a indicação e mandar para o prefeito e não fiscalizar o cumprimento dessa indicação. Então, não adianta eu fazer uma indicação e esquecê-la. Entendeu?
Tem que acompanhar o processo.
É por isso que eu acho que a mídia, ela erra quando fala assim, o vereador está falando que ele que fez. Na realidade, é ele que fez, porque ele está instigando o executivo a fazer aquela obra. Porque é uma obra de extrema necessidade. Imagina um cadeirante com esse sol quente, sentado na calçada, quebrando, porque não tem como atravessar com a sua cadeira. Então, é o vereador, ele é o responsável, ele só não construiu, ele só não executou, mas foi através do pedido dele que isso foi executado. Então, isso é de extrema importância para o vereador. A questão dos projetos, se você não faz um projeto bem feito e bem elaborado, é claro que e dentro da constitucionalidade, o executivo vem e de repente veta o seu projeto. Então, tudo isso você tem que ficar atento. E muitas pessoas, de 837 candidatos a vereador que nós tivemos nesse pleito, a pessoa tem que saber qual é a verdadeira função do vereador. Eu vi cada absurdo que eu assistia o horário eleitoral gratuito de vereadores, que ele passava uma vinhetinha lá de vez em quando, mas você viu os absurdos. Eu vou trazer mais creche para o bairro. Gente, isso não é função do vereador. Ele pode indicar e ficar cobrando o prefeito. Mas vai fazer creche aonde? Em Campinas inteiro? Que necessidade tem em Campinas inteiro. Aí nós temos que ver a questão do orçamento. Aí você pega outros que falaram que vai construir mais hospitais. Isso é função do executivo, não do legislativo. O legislativo tem que fiscalizar e correr atrás para que a coisa realmente, aquilo que ele indicou, saia do papel.
Um dos projetos do senhor que chamou bastante atenção e teve um efeito prático foi o do pancadão. Gostaria que o senhor comentasse. Porque muitos bairros ainda sofrem e têm problemas com essa questão do som alto.
Exatamente. Nós temos em Campinas, nós fizemos, através da nossa indicação, foi feita a Praça da Integração ali no distrito de Nova Aparecida, mais precisamente na Vila Parancheta, e também foi feita a Praça do Concórdia. E nesses locais, você chega, muitas vezes, os moradores do entorno ligam para a gente 2 horas da manhã, porque meu telefone, meu celular, todo é de conhecimento geral, de Campinas inteiro, mesmo porque eu coloco sempre eles nos meus panfletos, nas minhas propagandas eleitorais. E nunca mudei, porque o vereador não tem que se esconder da população, porque quando ele vai pedir voto, ele está lá botando a cara. Então, ele tem que estar com a cara nas horas boas e nas horas ruins também. Então, o pessoal me liga 2 horas da manhã e fala, está um barulho danado, eu não consigo dormir. E então nós pegamos em 3 vereadores, eu, o vereador Rossini e o vereador Tiago Ferrari, e sentamos e falamos, vamos fazer uma lei do pancadão, porque não era só nessas praças. Imposto de gasolina também existia muito isso, sem contar na zona rural, que tem as raves, chamadas raves. Tudo isso hoje é proibido em Campinas, entendeu? Por conta da lei do pancadão. Então é uma lei que foi bastante explorada, inclusive pelo prefeito, mas a gente tem feito grandes projetos que vêm ao encontro daquilo que necessita o munícipe.
Tem um outro projeto que a gente gostaria de comentar, que é aquele justamente da entrada no cinema, por exemplo, de alimentos e bebidas. Deu tanta confusão que surgiu até vídeo na internet, né, vereador?
Não, exatamente. Essa do porque o cinema, ele quer que você consuma aquilo que ele vende.
E no preço que está lá.
Quer dizer, você vai pagar aquilo que eles querem, senão você não pode. Aí você imagina uma criança que pega um saquinho de pipoca em qualquer loja do shopping e ela vai entrar no cinema que vai começar o filme, aí é barrada porque não comprou lá dentro. Então é um outro absurdo. É claro que tudo tem que ter, vamos dizer assim, você tem que fazer o básico. Você não pode chegar lá e pegar uma coisa cortante para levar para dentro do cinema. Então, tem as regras, isso está na lei, entendeu? Para que as pessoas tenham esse acesso livre quando ele compra de qualquer outro estabelecimento ali no shopping.
Entre os outros, interessante até esse comentário com o senhor, porque são projetos muito ligados à vida prática mesmo. Por exemplo, essa questão das farmácias e drogarias de Campinas, né, que são do programa Farmácia Popular. Elas não disponibilizavam, não disponibilizam para o consumidor a lista dos medicamentos que são de graça?
Não, ela não é obrigada.
Ela
não era obrigada a disponibilizar. Isso é uma lei nossa também, que vem aí para fazer com que a farmácia disponibilize, porque muitas vezes a pessoa vai no centro de saúde ou no pronto-socorro municipal e pega lá e o remédio não é disponibilizado ou está em falta naquele agente público. Aí ela pode se dirigir numa farmácia popular que tem os remédios gratuitos também. Sim. Que é bancado pela população. Não é grátis porque é grátis, não, que a farmácia é boazinha. E aí a pessoa fala que não tem, mas quer cobrar, entendeu? Então nós pedimos que seja colocado, disponibilizado essa lista de remédios que são de distribuição gratuita em todas as farmácias, que a pessoa pode chegar lá e falar, tem esse remédio, não tem tal, entendeu? Então essa é uma obrigação, é um projeto que nós fizemos e que também foi aprovado.
Outro problema muito frequente é a data de validade dos produtos quando a gente vai no supermercado. É, já observamos que alguns aqui do centro, principalmente, já estão colocando lá, inclusive, o valor menor para os que estão fora da validade. Então, eles teriam, até para facilitar o consumidor, reservar um espaço específico para colocá-los ou apenas informar, vereador?
Por exemplo, não entendi a sua...
Lá na prateleira do supermercado. É, a determinação é para informar que o produto está vencendo?
Não, veja bem, isso já é... O nosso projeto não é bem esse. Quando não, porque o próprio mercado, o estabelecimento que vende esses produtos, eles, quando o produto está quase vencendo, eles fazem lá uma promoção desses produtos.
Sim.
E a pessoa já está sabendo que ele tem um prazo de validade mais curto que os outros. Vou dar um exemplo aqui, iogurte, cerveja. Quando está perto do vencimento, o estabelecimento faz lá uma promoção desses produtos, já dizendo que eles estão perto do vencimento. Isso já está no Código de Defesa do Consumidor. O projeto nosso, ele visa o seguinte: se você vai num estabelecimento, um supermercado, por exemplo, encontra lá uma massa de tomate vencida, você entrega isso para o vendedor e tem o direito de levar outro produto de igual valor gratuitamente. Porque ele está ajudando o supermercado a tirar, porque isso daí a pessoa pode até ir preso. O gerente do mercado ou o dono do mercado, ele pode até ir preso por estar expondo com exposição de produtos vencidos, que é proibido pela lei que fique nas gôndolas, uhum. Entendeu?
Então, isso é lei municipal, então?
Isso é uma lei municipal que nós fizemos agora, mas a lei do Código de Defesa do Consumidor, ele garante aos PROCONs de todas as cidades que, se encontrar produto vencido nas gôndolas, o gerente pode até ir preso. Já está, isso não é essa lei municipal. Fala isso: se você achar um produto vencido, você tem o direito de levar o outro, entendeu? Gratuitamente.
Vereador José Carlos, essa questão da fiscalização do próprio vereador, de acompanhar o projeto que ele mesmo criou, que o senhor veio até comentando com bastante ênfase. Existe a questão envolvendo os estacionamentos reservados para vagas de deficiente e idoso. É um problema até hoje, vereador?
Normalmente, você vai num grande shopping e você normalmente tem aquelas vagas mais perto da entrada do shopping, que é para quem tem dificuldade de mobilidade, seja ele deficiente, seja ele idoso. Então, isso já foi feito de acordo, existe uma lei municipal que você tem que deixar lá tantas vagas para esse pessoal. E normalmente você vai nesse shopping ou grande supermercado e essas vagas estão ocupadas por pessoas que não têm problema nenhum de mobilidade. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma lei onde, se os shoppings não se adequarem, colocar uma placa que é a pessoa que está ali estacionando, que não tenha nenhum tipo de problema de mobilidade, o shopping tem que colocar, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, também do Código de Defesa do Consumidor, que ele está infringindo essa lei, e fazer com que ele tire o carro desse local. Quem vai ser multado pelo PROCON, aí as pessoas têm que fazer essa denúncia através do telefone do PROCON, que, se não me engano, é 181, né? Eu não me lembro o nome do PROCON agora. O PROCON vai lá e multa o shopping, entendeu? Vai multar o shopping. Isso vai fazer com que o PROCON faça isso, o PROCON, os estabelecimentos, se eles quiserem, que nem o aeroporto fez, faça um convênio com a INDEC, para que a INDEC tome essas providências. Porque, gente, não é possível a pessoa que tem mobilidade parar a 2 quilômetros, porque sabe que tem shopping que tem até essa metragem de distância, e a pessoa vir lá no colo de alguém, porque é muito complicado.
Vereador, eu quero agradecer aqui a participação do senhor. Nosso tempo, infelizmente, já está terminando. E parabéns pelos votos. O senhor que entra, então, terminando agora em dezembro, 4º mandato consecutivo aqui na cidade de Campinas. Obrigada, um bom trabalho pela frente, uma boa sorte também.
Eu que agradeço, Mônica. Eu quero deixar consignado que eu estou sempre à disposição de vocês. Aliás, a CBN não tem me convidado muito para dar entrevista, né? Normalmente a gente vai nas concorrentes aí, mas eu fico aqui à disposição, me coloco à disposição para tudo aquilo que vocês precisarem, que quiserem, para estar falando. Nós vamos entrar agora no quarto mandato, claro que nós temos ainda diversas comissões onde nós vamos estar debatendo muitas questões, o plano diretor, o hospital metropolitano, que a gente não falou aqui, né?
Não deu tempo,
infelizmente o tempo é curto.
Está aprovado, aliás.
Está aprovado já pela Caixa Econômica o projeto, então agora nós estamos em cima da licitação. Eu me coloco uma outra oportunidade que vocês queiram, só me chamar.
Vamos refazer o convite. Tá bom, vereador? Obrigado, viu? Parabéns. O vereador pelo PSB reeleito com 5.791 votos, Zé Carlos, que com essa eleição, então, vai para o quarto mandato consecutivo.